apresentando a Resenha Geral, está aqui o vereador Luiz Carlos Dudé, vereador do PTB, e que ele vem manifestando uma grande preocupação em relação às notícias de que a CESAB, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, pretende desativar o histórico Hospital Crescêncio Silveira. Dudé, hoje o Crescêncio Silveira é o único hospital psiquiátrico de todo o interior do Estado da Bahia. Um detalhe, ele tem uma história fantástica de médicos extraordinários. Dr. Helry, um médico americano, e que fez uma escola, e Dr. Djalma. E tantos outros médicos que seguiram, na verdade, os ensinamentos desses mestres, dois grandes mestres, Dr. Helry, Dr. Djalma. E esse hospital, ele atende hoje pacientes de Barreiras ao extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. E tem pacientes já abandonados pela família que ela não tem mais referência. A referência é o hospital. O hospital é o hospital para eles, o hospital também é o hotel, e o hospital é sua casa, e o hospital é a família de muitos que estão ali. E outro detalhe, esse hospital tem convênio com a UFBA, tem convênio com a FAINOR, tem convênio com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem uma parceria de residência médica com o Hospital Isaú, passando também pela Prefeitura Municipal, e nós entendemos e nós precisamos fazer um apelo, e a Câmara iniciou esta campanha para chamar a atenção dos vereadores de todos os partidos da necessidade pela preservação do hospital. Claro que nós sabemos que a filosofia hoje é da extinção dos antigos manicômios. Eram assustadores e as pessoas sofriam, mas esse hospital ele foi humanizado. E é verdade também que os CAPS acabaram reduzindo esses leitos hospitalares pelo acompanhamento. Boa tarde, Dudé.
Boa tarde, Erzen, boa tarde, Cindy, Roberto, Regina, Alcime, Luciano, boa tarde, ouvintes da Resenha Geral. Tema discutido hoje na sessão da Câmara de Vereadores. Essa questão do fechamento do Hospital Cinquentenário de Vitória da Conquista, que não é apenas de Vitória da Conquista, e você falou com muita propriedade, um hospital que compreende de Barreiras até o extremo sul, do oeste até o extremo sul da Bahia, de Barreiras a Teixeira de Freitas. E essa discussão foi tema hoje da sessão na Câmara Municipal de Vereadores, e nós propomos inclusive fazer uma discussão mais ampla e ouvir a Secretaria do Governo do Estado em relação ao que ele pensa para a cidade de Vitória da Conquista, ao Hospital Afrânio Peixoto, esse hospital cinquentenário. Eu estive pessoalmente no hospital conversando com a diretora Lígia Matos, que faz um excelente trabalho naquele hospital, um belíssimo trabalho, e a preocupação muito grande está correndo nas ruas de Vitória da Conquista um abaixo-assinado pelo não fechamento do Hospital Afrânio Peixoto. E a Câmara de Vereadores, no seu entendimento, os 21 vereadores estão buscando, na verdade, vai buscar fazer uma audiência pública para do hospital Afrânio Peixoto, porque, dado a importância desse hospital, não para a cidade de Vitória da Conquista, e também não pela região sudoeste, mas você imagina, o oeste, o sudoeste e o extremo sul da Bahia, esse é o hospital que atende. Tem alguns dados interessantes que a gente precisa, inclusive, passar para a sociedade de Vitória da Conquista.
Eu soube, inclusive, que a intenção do governo é ampliar o atendimento, o serviço no hospital. Ora, se o governo pretende ampliar o atendimento médico hospitalar, não desativando a ala de psiquiatria, ótimo, que hoje são 25 leitos, e que o governo iria desativar esses 25 leitos, reativando apenas 6 leitos no hospital de base, que hoje ele é pequeno para a realidade de Conquista, é menor ainda para a realidade do sudoeste da Bahia com o norte de Minas Gerais, e portanto eu entendo que o governo, se promover esta alteração de desativar um hospital para abrir 6 leitos no hospital de base, vai trazer problemas graves e problemas sérios. Eu diria que o hospital, e esse hospital Afrânio Peixoto, ele segue a filosofia de Juliano Moreira, doutor Juliano Moreira. Doutor Juliano Moreira, eu, quando estava na Assembleia Legislativa, tinha um livro assim escrito, A Vida de Doutor Juliano Moreira, que tem um, Hoje tem um hospital, psiquiátrico, né? Juliano Moreira.
Imagina os dois, a Fran Peixoto e Juliano Moreira.
Eu fui ler e eu não sabia. Juliano Moreira era um negro, pobre. O pai dele sustentou Juliano Moreira colocando lampiões na Rua Chile e na Praça da Sé. Seis horas da tarde ele pegava os lampiões e botava nos postes. Assim ele, inclusive, conseguia dinheiro para manter o filho estudando. Juliano Moreira, com 14 anos, ele fez vestibular e passou. Começou medicina com 14 anos de idade. Com 22 anos, ele chegou para fazer uma palestra internacional e foi barrado. Aí ele disse: olha, as pessoas que estão ali estão me aguardando, sou eu, eles estão me esperando. Juliano Moreira, uma figura extraordinária. Quem trouxe Freud para o Brasil foi Juliano Moreira, e eu não sabia. Foi um homem que já naquela época ele defendia o hospital psiquiátrico humanizado e não um tratamento de choque, aquele tratamento desumano, como ocorreu em uma cidade aí, que serviu de reportagens lamentáveis para o Brasil, uma Barbacena, estado de Minas Gerais. É uma coisa que você não acredita aquilo. Aquilo era uma casa de tortura e não um hospital. Portanto, Dudé, eu parabenizo a Câmara. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista também vai entrar nesta luta, no sentido de buscar, junto ao governo do estado, junto ao doutor Fábio Vilas Boas, um entendimento, um diálogo, para que o hospital não seja, Dudé, desativado.
Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque de 25 leitos passariam apenas a 6 leitos no hospital de base de Vitória da Conquista. Eu tive, inclusive, uma informação de que Itabuna foi feito assim, dessa forma. Eu tenho que agradecer ao jornalista de Orlando Lima de ter me passado essa informação. Mas é uma preocupação, eu acho que para você...
Itabuna foi desativado.
Para você readequar as coisas, é preciso discutir com a sociedade Vitória da Conquista. Eu falei, inclusive, na segunda-feira aqui com o Cindy, que eu me lembro da época, claro que é uma coisa diferente, mas da EBAL, que a superintendência saiu de Vitória da Conquista, e você puxou essa discussão juntamente com o deputado federal Vonca e acabou que ficando por aqui. Então, nós precisamos discutir o que é, qual é o pensamento do governo em relação ao Hospital Afrânio Peixoto. Não pode chegar assim, não, deliberadamente, vamos fechar e vai acabar, vai ser assim, assim, assim. Então, precisa a sociedade estar preocupada com isso.
Você quer ver uma coisa? Tem lá 6 ou 7 pacientes que não tem mais família, assim. Não tem mais referência. Eles vão ficar onde? Vão soltar na rua? Aonde eles vão ficar? Portanto, a gente precisa, com a sensibilidade, eu quando fui deputado estadual, me entendi muito com o doutor Fábio. Eu fiz parte da Comissão de Saúde, que é um homem de fácil diálogo, conversava muito com ele, ele sempre teve uma atenção muito especial à Vitória da Conquista, e eu estou disposto a conversar com ele em defesa da permanência do hospital Afrânio Peixoto aqui em Vitória da Conquista. Eu vou ali e a gente volta, José, para falar de outros aspectos aqui em Conquista.
É, que tem um outro assunto também, é muito interessante, né, que os ouvintes estão, nós colocamos até na manchete, que governo municipal e empresário discutem sobre o trânsito na Avenida Brumado. Eu gostaria que você...
E aí a gente, vocês falassem, a gente fala da Avenida Brumado, isso. Vamos falar da Rua do Gancho.
O Gancho também, que está dando o que falar.
Que está dando muito o que falar.
Muito tititi.
Não é verdade?
E logo depois dos comerciais, então vamos falar sobre esse assunto. 12 horas e 25 minutos.
O tempo e a temperatura.
Um vórtice ciclônico de altos níveis se configura sobre o Nordeste e espalha muitas nuvens pela região. Mesmo assim, não há previsão de chuva do interior da Bahia até o Rio Grande do Norte. Já no oeste da Bahia, no Maranhão, no Piauí e Ceará, chove a qualquer hora com raios. O tempo em Conquista nesta quarta-feira, nublado pela manhã, com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade e chuva. A máxima é de 26 e a mínima é de 17 graus.
Estamos apresentando a Resenha Geral. Sobre a Avenida Brumado, eu me lembro quando a Prefeitura introduziu aquele binário da Avenida Brumado e acabou sendo um trinário, porque tem várias vias ali. Eu sei que os comerciantes da Avenida Brumado, eles imploraram que eles gostariam de serem ouvidos. E não foram ouvidos. Nós já fizemos uma reunião e nós, inclusive, falamos que precisamos não improvisar numa cidade de 350 mil habitantes. E aí, o doutor Zé Antônio ontem estava falando, mostrando o seguinte: ele tem à disposição dele já um estudo, foi feito um estudo recente pela Traft. É uma empresa que implanta nas cidades, nas grandes cidades do Brasil, Porto Alegre, Salvador, em Salvador, a sinalização semafórica e os radares. Um estudo foi feito e nós já temos esse estudo. Já estamos com esse estudo. Em relação à Avenida Brumado, Conquista tem um fenômeno interessante que só acontece aqui. A Avenida Fernandes Espíndola, ela é sentido Rio Bahia Centro. Mas a última porção da avenida, já chegando lá na Rio Bahia, é mão em contramão, um pedaço.
Avenida Cuiabá, o complemento dela lá. E também a Fernanda Espínola. Interessante isso, que o Vitor já mandou aqui, inclusive um zap em relação a isso.
Conquista é a única cidade que tem isso. Conquista, por exemplo, você vai subir na Avenida João Pessoa, aí tem um nó participativo. Então você sai dali, vai lá perto da Gerson Salles e volta para a mesma avenida. Ora, eu queria saber, eu quero perguntar agora, quem conhece de trânsito, liga aqui e me explica isso. Nós temos da Vila Serrana, até Lauro de Freitas, é sentido duplo de pista. Na extensão da avenida, no prolongamento da Avenida Brumado, chegando lá na Vitória, você tem duas pistas. Mas quando você chega na Regis Pacheco, já estou na Regis Pacheco, você tem o trânsito nos dois sentidos. Por que que só um pedaço da Avenida Brumado é sentido bairro centro, ou seja, bairro Brasil Centro?
O que compreende a Avenida Barreiras
até Brasil, o Tigrão.
Até o Tigrão.
Só é o sentido centro. Eu quero saber por quê. Ora, os técnicos estão avaliando e nós iremos sentar para conversar com os comerciantes. E a ideia ali, porque aquela avenida é uma avenida larga, é tirar a ciclovia, que há uma grita, há um clamor de todos pedindo a retirada da ciclovia ali. Tirar e colocar em uma outra avenida, de outro local. Não é acabar com a ciclovia, tirar ela dali e remanejar para outro lugar. E a avenida, ela em dois sentidos, sem estacionamento, com o detalhe que um técnico me falou. Você não pode permitir para quem está chegando na avenida conversão do lado esquerdo, nem para cá, para quem está subindo, nem para cá, para quem está descendo. Ora, nós vamos com os técnicos, e hoje nós estamos com contatos com uma técnica e técnicos de engenharia de trânsito, para que você possa fazer algo estudado, planejado, e esta é uma das ideias. Mas não iremos alterar nada, absolutamente nada, sem uma pesquisa, sem um estudo, sem um planejamento, e principalmente do DER, sem ouvir os comerciantes.
Olha, interessante é que quando você chega ali, na URBS 2, na rótula ali da URBS 2, né? É um pouco mais da Avenida Barreiras, na rótula da URBS 2. Aí você não pode mais. Da URBS 2 até no sentido, quem vai para Vila Nova de Anajé, você vai embora. Mão dupla. Aí quando você dá da URBS 2 para o Tigrão, tá errado.
Então,
e aí
nós estamos. E seria ali como Feira de Santana, a concepção de feira. Chegando do Tigrão, você tem ali um semáforo e um cruzamento. Um cruzamento para dar velocidade, uma dinâmica e fluidez no trânsito.
Sem contar a contramão da boa vontade, que é um negócio absurdo.
Não, Conquista tem isso. Você vai, daqui a pouco acabou a mão e surpreende. Por isso que tem muitos acidentes. Quem vem de fora, olha, eu conheço uma pessoa quando chega do Rio de Janeiro aqui e fica com medo de dirigir em Conquista. E você fica sem entender o trânsito em Conquista. Bora pra Rua do Gancho ali, ligeirinho?
Rua do Gancho, agora só antes de falar da Rua do Gancho, é importante falar desse outro binário, que é o binário ali, você tocou no assunto, Fernando Espínola, com Santos Dumont e Avenida Cuiabá. O interessante é que você vem da Rio Bahia, dali da integração, desce Fernando Espínola sentido centro. Quem vem do centro passa ali na rótula do Hospital São Vicente, sobe, vai sair na Avenida Cuiabá. Agora, interessante, chegando ali, em frente a Queiroz Material de Construções, ali na entrada do bairro Alegria, ali na Cuiabá, você não pode mais subir para sair na Mato Grosso para chegar até a Lagoa das Bateias.
Dá para entender?
Não dá para entender.
Agora, olha só, Rua do Gancho. Nós, inclusive, fizemos algo os nossos técnicos, que funciona no mundo inteiro. Quem está chegando à rotatória tem primazia. Você chega e você tem que sair dela. Essa é a dinâmica da rotatória. Que a do SAMU, Paulo Pires apelidou de confusotória. E que Tião disse, Sebastião Castro, médico Herze, pelo amor de Deus, resolva aquilo lá. Ora, o que que eles fizeram? Colocaram a sinalização permitindo a dinâmica correta no mundo inteiro. E aí um fenômeno. O trânsito ficou lento, da Vitor Brito até a subida do SAMU. Então, o que que doutor Leandro fez, mas doutor Zé Antônio e o comandante Esmeraldino? Fechou ali aquele canteiro. Fechou aquele canteiro ali, a passagem. Que teve um caminhão que passou por cima e que pagou uma multa extraordinária. E se fizer de novo, o comandante Esmeraldino, ele faz. Diz que caça, inclusive, a licença é um guincho. E diz que o cidadão já é, ele tem o hábito de praticar ilegalidades no trânsito. Muito bem, aquilo ali, aí as pessoas, mas rapaz, eu subi ali na ladeira do SAMU, rapaz, você só vai andar mais 300 metros, vai a Comercial Ramos e volta. E aquela avenida vai receber um asfalto novo agora, ela vai ficar veloz, rápida. Vai ter a dinâmica, Conquista cresceu na capital. Ah, mas a rota parava ali, que a Novo Horizonte parava na Rua do Gancho. Tem 30 anos que para. Antes da rota, antes da Novo Horizonte. Eu nasci ali na Rua do Gancho. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade, eu ia lá esperar o ônibus passar. Eu gostava de ver o ônibus passar, amarelo. A gente chamava de Marinete. É, vem a mãe, já vem a Marinete. Tinha uma escada e botava. Não é do seu tempo, não?
Não.
Botava as malas no teto do ônibus. No teto.
Catanica.
Há 62 anos atrás. Aquela parada de ônibus, ele tem mais de 70 anos, Conquista cresceu ali, não pode ter parada de ônibus intermunicipal, pelo amor de Deus, trava tudo. Então, nós estamos destravando a cidade. E claro, ali foi só uma experiência, mas outras intervenções, por exemplo, o nó participativo, ele está com os dias contados. Esse da João Pessoa e tantos outros. Portanto, quando nós tomamos aquela medida que a portaria saiu equivocada, não proibimos o estacionamento de ônibus nas imediações das feiras, senão você mata a economia da cidade. Nós estamos tentando agora e querendo levar as vans para a Praça da Bandeira para levar consumidor. Para fechar aqui agora, chamando você de Bramon. Para fechar, Dudé. Um médico me falou que os vanzeiros, que são tão maltratados, hoje eu falei com o Major Ramon, que agentes do Sintrans estão proibidos de ficar perseguindo os vanzeiros. Claro, a multa que pode ser aplicada, o farol apagado, pneu careca, excesso de passageiro, falando ao celular, andando na contramão, essa está valendo. Agora, nós determinamos a proibição de multa a vanzeiro. E aí um médico me disse que os vanzeiros, quando eles chegam na cidade, eles deveriam ser abraçados. A gente deveria receber com festa, porque eles trazem divisas. Conquista vive em função à força econômica das cidades da região e eles transportam para cá. E os daqui? Nós temos uma pesquisa feita agora em setembro, na Fonte e Compete, perguntando qual o problema de Conquista na pesquisa. Os conquistenses responderam mais de 40% saúde, quase 30% violência. Transporte não existe. Transporta dois por causa das vans. Pare as vans para você ver. Portanto, vamos tratar bem os vanzeiros. Nós estamos trabalhando do 10. Já tem uma técnica em Salvador, já temos o parecer favorável à implantação da Procuradoria Jurídica. Recebemos isso no dia 8, não tínhamos completado ainda, 8 de fevereiro, 30 dias úteis. Hoje nós estamos completando 35 dias úteis apenas de governo. Portanto, são essas as notícias que nós temos e, portanto, a portaria de proibir o estacionamento foi apenas ali na Rua do Gancho.
Então pronto, está dado o recado aí, 12:38, fomos a um rápido intervalo comercial.
Eu gostaria, antes de você ir ali voltar,
com Alexandre Garcia,
que eu vou estar mais aqui presente na Resenha Geral, agora com a responsabilidade. Eu tenho duas grandes responsabilidades. A primeira é de substituir meu querido irmão falecido Dilton Rocha, porque ele já estava comandando a Resenha. A outra responsabilidade que eu tenho é de estar me substituindo a mim mesmo, porque nós estamos afastados da Resenha Geral.
Uhum.
Mas aqui eu já estou apresentando um grande reforço, uma grande aquisição para a Resenha Geral, que é meu amigo Luiz Carlos Dudé.
É, já disse a ele. Se não vier todos os dias, vai, a orelha vai ser puxada, tá? Vamos aí um intervalo comercial, a gente volta já.
Estamos apresentando a Resenha Geral.